Conversa QB com Carlos Bastos.
O mínimo que posso dizer é que o programa hoje vai ser artístico, literal e metaforicamente. Eu convidei a Ana Mesquita, que trabalhou muito nesta área da comunicação. Ela é formada em design e em comunicação, fez rádio, fez televisão, jornalismo de imprensa, ela foi a cara da Fashion TV também. Mas há uns anos para cá que finalmente soltou-se. Não vou dizer que saiu do armário, mas começou a trabalhar muito mais numa parte que sempre esteve muito ligada e sempre esteve muito perto do seu coração. E, portanto, ela hoje, eu acho que eu posso apresentar como artista plástica, que eu acho que a Ana Mesquita não se engana, pelo contrário.
Obrigada pela apresentação.
Ficará contente, estás, Joana? Obrigado, estás aqui.
Olá a todos.
É isso, não é? Finalmente ganhaste coragem. Foste empurrada, quase.
Não, foi... Sabes que estas coisas a gente tem que ler os sinais da vida. E foi uma leitura. Tinha feito já um pouco de tudo o que a minha paixão pelo jornalismo me levou a fazer. Tinha dirigido revistas, tinha feito muitos programas de televisão, de rádio. A rádio ficou sempre cá.
É, não é? Não é daquelas coisas. É o puxinho
da rádio. É sempre uma coisa que é difícil. Mas, de facto, havia uma formação em design e toda uma infância e uma adolescência dedicada à arte. No sentido que eu fiz o percurso até design, não é? Portanto, sempre desenhei. A minha vida, quando eu olho para trás, é vista sempre a desenhar. Até o momento em que dou por mim nas páginas do Expresso a escrever e então, a partir daí, foi um processo de paixão contínuo até uma pós-graduação em Ciências da Comunicação e... 20 anos dedicados a fazer um pouco de tudo que havia para fazer em jornalismo. E foi sempre uma paixão. Porém, com não fechado num armário, mas guardado num lugar onde eu, de facto, talvez o tenha menosprezado, este talento para traduzir em arte aquilo que se vê, aquilo que nos emociona, que nos faz pensar... Esse processo foi sendo sempre muito engraçado. Sabes que eu ontem, o Vicente, o meu filho de 18 anos, foi fazer um exame de espanhol e perguntou-me se eu tinha um dicionário. Eles já não usam dicionários. E eu, por acaso, tinha, obviamente. Tinha dicionários de todas as línguas, praticamente, porque quando se é jornalista quer-se ler um pouco os conteúdos em todos os idiomas. E lá lhe emprestei o dicionário e percebi-me que eu fiz um curso há uns 12 anos ou 13 de espanhol, de castelhano, e tinha umas cábulas, provavelmente para testes meus, tinha umas cábulas com imensas coisas e disse: olha, Vicente, tens aqui as cábulas todas que a mãe fez. Aproveita. Aproveita. E quando vou ver as cábulas, começo a perceber que eu desenhava os meus colegas também. Portanto, há em todos os meus registros de mão livre, não é? de escrita, pequenos desenhos. Portanto, eles acompanharam-me sempre. Mas era qualquer coisa que me entretinha, mas que não me tirava, não me levava a sério, basicamente. E o que aconteceu foi que eu parti-me toda na neve há uns 10 anos. E nessa fase de recuperação...
Tiveste ficar parada? Porque partiste o quê? Clavícula,
parti,
perna?
Parti o ombro e ganhei aqui uma placa e parafuso, aquelas coisas.
Já apitei sempre no aeroporto.
É, sou uma apitada. Por acaso agora já não. Eu acho que já estão blindados em relação a pessoas como nós. Mas ao princípio era assim até muito divertido. E nessa fase de recuperação... Eu tive muito tempo para pensar, não é? e para agir pouco, ou seja, não me era permitido movimentar muito, e voltei a pensar nos meus pincéis e nos meus desenhos.
Mas espera aí, tu aleijaste, é no ombro do lado direito?
Lado direito, sempre do lado direito.
Então és canhota, és destra?
Sou destra, exatamente.
Portanto, não pudeste sequer pintar?
Não, mas pensava nisso. E depois, porque para mais, um ano depois de estar recuperada, voltei a partir-me também do lado direito, no pulso, e foram várias quebras. Aliás, este ano voltei a partir-me do lado direito numa perna, coisa que nunca me tinha acontecido. Eu vivia em cima de um skate durante toda a minha adolescência. Era uma miúda que me atirava ao chão como um gato.
Aleijavas de vez em quando, uma coisa, mas nada, nunca parti.
Portanto, eu acho que isto foram sinais, são vários.
Achas?
Sinais. Foram. E o lado direito é o lado da racionalidade, portanto é um apelo à intuição, ao lado esquerdo. Isso, quem lê, enfim... desta forma, acredita nisto, e eu acreditei. E se calhar um pouco movida por essa infelicidade de eventualmente poder a não voltar a desenhar, porque a minha escrita ficou muito estranha, modificou-se. Um dia fechei-me num escritório e tentei, com os pincéis antigos e o que me restava de algumas tintas, ver o que é que saía. E, por acaso, o meu marido João, que para quem não sabe é o músico João Gil, compositor...
É só o João Gil.
Entrou naquela sala e, quando viu um monte de imagens, desenhos a secar no chão, perguntou-me: ai, que engraçado, o que é isto? Ele vivia como uma jornalista, não é? E eu disse: olha, não é nada, sou eu que estou a tentar perceber se ainda me sai alguma coisa, mas não parece que saia nada. Portanto, não, de facto, para mim não tinha saído nada. Só que ele, para já, inquiriu-me em relação ao que estava a passar ali. E eu disse: sou eu que estou a desenhar, João, a ver se ainda sai alguma coisa, isto não é nada. Ele saiu, bateu a porta, voltou uma hora depois carregado de pincéis, caixas de guaches, blocos de papel, e com aquele ar de artista, não é? Colocou tudo em cima de uma mesa e disse-me: se eu fizesse um décimo do que estava ali, que tu dizes que não é nada, eu precisava de respirar por ali. É impossível ter isso aí dentro como uma panela de pressão.
Não sair.
E não sair. Bom, basicamente, aí, a seguir a isso, um dia descubro que no iPad havia uma aplicação de design. Estou num colóquio na Gulbenkian, que foi organizado para fazer um debate sobre a Sofia de Melbrenner, em que o Miguel Sousa Tavares juntou uma série de poetas para falarem sobre a Sofia. E esse momento foi, de facto, muito inspirador. E eu tinha a aplicação e comecei a desenhá-los. E nasce o primeiro desenho que me tira, que me leva a sério, que me faz levar-me a sério. Porque eu coloco o medo num post no Facebook e o meu professor de desenho, Jaime Azinheira, que me deu aulas, morreu há 2 anos, que me deu aulas de desenho no Porto, no meu curso, que era um homem que desenhava brilhantemente, era um escultor, enfim, toda a gente do Norte o conhece, e os grandes artistas sabem quem é o Jaime Azinheira. Desenhava de costas, que era uma coisa inacreditável. Assim,
não preciso de ver. Assim,
e vê o desenho e escreve por baixo, lá está gravado no meu Facebook: a este dava-te um 19. Bem, eu que me esfalfei para ter 17... Tinha um 16, de vez em quando um 17. Olhei para aquilo e disse: está a brincar comigo? Então fui pelo Messenger perguntar-lhe: olha, professor, então quando eu precisava de 19 mesmo.
E nunca mais tinhas falado com ele?
Não, éramos amigos no Facebook. Sim. Não, nunca tínhamos mais. Ele sabia que eu era jornalista, pronto. E de facto seguia-me e gostava, e lembro-me de comentar e tal.
Então eu queria um 19, tendo de trabalhar para 17, e afinal.
E bom, e ele disse-me uma coisa muito engraçada. Ele disse-me: sabes, quando eu fui à guerra na Guiné e voltei de lá a desenhar muito melhor do que quando fui para a guerra. Do que eu deduzi, é que ele me estava a dizer que eu tinha ido à guerra. E eu disse-lhe: bom, está-me a perguntar, está-me a dizer que eu fui à guerra, então é isso já. E ele disse: estou a dizer-te que terás ido às tuas guerras e que estás a desenhar muito melhor do que quando foste minha aluna. Bom,
a guerra não é igual para todos.
Não é?
Deixa-me fazer aqui uma pausa na guerra.
Faz.
Para nós voltarmos já a seguir. Ana Mesquita está cá hoje. A conversa está ótima e vai continuar.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em podcast na nova aplicação da Renascença. Descarregue no iTunes ou na Play Store e ouça sempre que quiser.
Hoje convidei a Ana Mesquita, uma artista plástica, cada vez mais conhecida como artista e menos como jornalista, sem desprimor nenhum, porque ela portou-se lindamente durante os anos em que abraçou esta profissão.
Não, muito obrigada.
De resto, tens que me dizer uma coisa, porque há bocadinho me explicaste.
Sim.
Tu fazes a formação em design.
Sim.
E a certa altura, portanto, não era uma coisa nova, era algo que tu podias ter seguido.
Sim, sim.
Eram formas, esta veia artística é sempre presente. E a certa altura, o que é que foi? Houve ali uma paixão, houve um romance com o jornalismo?
O romance foi muito simples. Eu sempre gostei de escrever e apercebi-me de que a informação sobre design, nomeadamente sobre design de moda, que chegava aos jornais e às revistas, era francamente parca, para não utilizar um adjetivo.
Yeah.
Menos interessante. E portanto, ofereci-me, bati à porta do Expresso. Tive a sorte de que naquela altura ia-se criar um suplemento chamado Vidas, Viva, era uma coisa assim, que pretendia dirigir-se às mulheres e aos jovens. Eu não direi o que é que eu acho sobre isto hoje, mas pronto. Visava que os conteúdos fossem mais femininos. E, portanto, eu enquadrava-me nesse novo suplemento. Daí até 4 anos depois estar completamente apaixonado pelo jornalismo e fazer uma pós-graduação em Ciências da Comunicação foi a vida, foi que me tirou do percurso.
Mas aí a escrever,
sim,
não é?
A escrever, sempre a escrever.
Não, não foste de criar uma imagem nova, não foste de fazer páginas com um design diferente.
Não.
Foste
não,
escrever.
Não, fui diretamente escrever, escrevi 2 textos que foram analisados.
Que é outra forma de arte, que nós também gostamos muito. Também não desfazendo. Mas o jornalismo é mais compacto, é mais fechado, não é?
Não, o jornalismo tem em relação às artes plásticas uma diferença substancial, que é... Tu estás voltada para fora, estás voltado para fora, não é? Estás voltado para comunicar, estás voltado para fazer os outros estarem on, tu próprio estares em on, não é? Estares em público, estares menos contemplativo. A arte exige de ti um trabalho de âmago, de interior, um trabalho de tempo, de paciência, de contemplação. Que o jornalismo não te permite. Portanto, o ritmo de
exposição, não é?
Sim.
Tu quarto expões-te verdadeiramente.
Sim. Sim.
Se for jornalista, eu também não sou, eu não sou, mas se for jornalista, não, expões-te, podes-te expor fisicamente, estás ali, mas não te estás a expor a ti intimamente.
Não, não. Não, exatamente. Estou a fazer com que seja eu um canal para expor os outros, não é? A não ser que tenha muito ego e também usar.
Mas tu passas a ser um opinion maker,
exato,
enfim, deixas de ser jornalista.
Não, e fui, de alguma maneira, fui em relação à moda, fui, sim, porque depois acabei por ganhar um prémio como jornalista de moda, coisa que nunca mais se atribuiu a ninguém.
Mas guardas com carinho.
Que guardo com carinho e orgulho. E gosto muito de tudo o que fiz. Olho para trás e tenho imenso, de facto, tenho mesmo muitas razões para me orgulhar, porque me entreguei, não é? E só sei fazer as coisas assim. E quando percebi que a minha vida poderia ser arte, entreguei-me de corpo e alma.
Então vamos vamos chegar à parte do 19, que o teu professor escreveu por baixo do teu post no Facebook.
O grande Jaime Azinheira foi um alerta enorme.
Depois do João Gil ter ido comprar o material todo didático.
Me obrigaram a respirar por aquele tubo e não pelo outro. Porque achava que era menosprezar algo de rico. Depois tive mais um outro empurrão, diremos, que foi... Eu escrevi a biografia do Rui Veloso, portanto vivi intensamente um ano a fazer uma pesquisa de tudo da vida do Rui e entrevistar dezenas de músicos e várias pessoas à volta dele. Portanto, ficámos amigos. E o Rui um dia vê-me desenhar em casa dele numa jam session e com aquela maneira de ser dele muito própria e muito espontânea manda-me assim um pancadão nas costas e diz assim: "Oh, mosquita, tu és uma artista, caralho." E mandou vir com toda a gente: "Você é uma artista que nem me dizia nada." Ninguém dizia nada, bom. E portanto foi esse. E eu depois fiz-lhe um retrato. Aliás, foi o primeiro quadro que eu vendi. Foi um retrato do Rui, que vendi a Daniel Preça de Carvalho. Que foi muito engraçado. E portanto dali nasceu uma vontade mais séria de me entregar isso. E depois foram exposições individuais, muitas coletivas, fora do país, dentro do país, pelo país fora. E agora esta, que está no Museu Nacional de História Natural.
Estás a falar do tributo ao Amado Sousa Cardoso?
Exatamente.
Muito bem, já lá vamos. Já lá vamos, deixa-me. Há uma frase tua que eu vi enquanto estava aqui a preparar esta nossa conversa, que eu achei graça à frase, porque tu disseste, já foi há uns anos, que tinhas comparado a tua casa assim à Fame, à série de televisão, para quem se lembra da série de televisão dos anos 80, porque era muito na onda do Fame, que era uma casa muito artística.
Uhum.
Portanto, imagino que a criatividade consiga fluir aí.
Ah, eu disse
bem,
isso.
Disseste, as coisas estás a ver as coisas que as pessoas dizem às vezes. E depois o que fica escrito, fica escrito.
Então, às vezes é, não sei. Eu acho que a casa é um lugar, para dois artistas, é um lugar...
Tu trabalhas muito em casa ou não?
Sim.
O teu estúdio...
Sim, em casa. É um lugar de... Tem que ser o lugar onde a energia flui com muita naturalidade. E ali eu tenho boa energia, boa luz, sobretudo. E natureza, alguma natureza à minha volta e muito silêncio. Sendo que eu preciso mais de música do que o João. O João precisa mais de silêncio. E eu preciso muito da companhia da música.
E como é que resolves isso? Pões qualquer coisa a tocar?
Há sempre uns headphones. Sim. Mas pronto, mas não, tenho o meu próprio estúdio, portanto, e eu abrigo ele a ouvir a minha música, que só lhe faz é bem.
Sim. Porque ainda vai descobrir outros sons.
Claro, farta-se de descobrir outros sons.
O que tu gostas de ouvir?
Sai dos ouvidos dele. E há tantas
tudo,
coisas.
Gostas tudo?
Não gosto de tudo. Gosto de uma forma variada de coisas muito diferentes, de facto muito diferentes, mas do bom que há nessa. Gosto desde até consigo ouvir mesmo à séria hip hop e rap, se for bom. Gosto de música
clássica. Vais à procura de coisas novas? Ou
vou. Para já, sou das primeiras ouvintes do Spotify, desde que ele existe. Tenho até uma lista de seguidores grande. Eu outro dia descobri que tinha mais de 300 seguidores. Nem fazia ideia que havia seguidores no Spotify.
Portanto, deixa-me para o radar a ver o que é que apanha. Okay, deixa-me ouvir. Prova. Não tens medo de ir ao restaurante e provar.
Não.
Vais lá provar. Não. Gostas, não gostas?
Não, eu gosto mesmo do novo. O novo é alguma coisa que me... De resto, a minha formação de design prepara-me intelectualmente para isso. Quem cria e quem cria design estuda os fenómenos de evolução da sociedade. E está sempre com um radar atento àquilo que vão ser as próprias
mas
tendências.
Mas vais sempre buscar aos mestres também. Tens de ter toda essa formação clássica.
Claro.
Porque houve aqui uma série de gente que andou a trabalhar durante uns séculos e fez alguma coisa de jeito, com certeza.
Pois fez.
Vamos conversar mais. Ana Mesquita está cá hoje, ela que faz parte também deste tributo aos 100 anos da morte de Amadeu de Sousa Cardoso, faz precisamente agora 100 anos. Quero saber se que trabalho é que está a desenvolver a Ana Mesquita neste tributo.
Conversa QB com Carlos Bastos.
Hoje estou a conversar com a Ana Mesquita, ela que está cá hoje, não só, mas também, porque agora também faz parte desta homenagem a Amadeu de Sousa Cardoso, o tributo aos 100 anos da sua morte. Curiosamente, não estava preparado, coincidiu. No fim de semana passado, estive precisamente a ajudar o meu filho com o trabalho que ele tem que fazer. E o artista escolhido era o Amadeu de Sousa Cardoso. E eu tive que escolher um quadro dele, que agora não lembro o nome, mas que fosse o mais simples possível, para aquilo poder ser passado com o papel vegetal, para ele depois poder passar para colorir esse mesmo trabalho. Não foi de propósito. Coincidiu.
Não há coincidências. Sabes que a vida é um ciclo assim, que se fecha com pequenas coincidências, mas que nos está sempre a alertar para o nosso envolvimento e o nosso interesse. Eu leio muito os sinais da vida.
Já percebi.
Eu nasci em África.
Não, eu fiquei a pensar nisso quando há bocadinho falaste do lado direito, com toda... Ah, por acaso depois não te perguntei. Com toda essa série de lesões de que tiveste no teu lado direito, no braço, na perna, enfim, por aí fora, no ombro...
Não perdi a mão.
Não perdeste a mão.
Não perdi a mão.
Mas falavas na escrita. Nós cada vez utilizamos menos a escrita. Eu olho para a minha letra, nunca foi bonita. Mas eu olho para ela hoje e é uma coisa horrível.
Nós escrevemos mais do que algum dia escrevemos na história do homem, não é?
Sim.
Porque escrevemos
mas com
intensamente.
Os polegares e com os indicadores, não é?
E sabes que a nossa memória ativa-se muito mais se tu escreveres com a extensão da mão.
Por isso que a minha anda a falhar mais, não é? Está explicado. Há sempre uma razão. Mas pronto, eu escolhi do quadro do Amadeu de Sousa Cardoso, escolhi um quadro relativamente simples, que era quase uma fachada de uma casa onde se conseguia perceber muito bem as janelas e as portas. a pintura dele é bastante intricada, e depois aquilo que eu estava a pensar para o miúdo depois conseguir pintar, aquilo ia ser um quebra-cabeças dos grandes. Podia ter sido, independentemente de todo o mérito que ele hoje agora tem, o reconhecimento que ele tem,
felizmente,
mas podia ter sido, sabe Deus o quê, não é?
Podia ter sido
um Picasso.
Ah, sim, sem dúvida. Tinha todos os skills e toda a postura na vida e o amor pela arte, o intenso amor pela arte necessário para isso. Era um modernista, para mim foi o século XX, sem dúvida. Ainda bem que o trabalho que ele fez com pouca idade, porque ele morreu com 30 anos, foi adquirido pelo Gulbenkian e está agora a ser visto com mais...
Ele morreu, foi a gripe espanhola, não foi?
Foi. Que matou mais gente do que as duas guerras na Europa. E em Portugal matou 1,5 milhão de pessoas. Portanto, sucumbiu àquela gripe, fugido da guerra, acaba por sucumbir a uma peste. É engraçado, porque ele vivia em Paris quando a guerra rebentou, em 14, e deixou Paris para voltar a Manhuf. Que é aquela terra lindíssima.
Mas ele não vem doente, ele fica doente cá.
Não, fica doente cá, fica e morre em Espinho, no Hospital de Espinho. Não, ele estava fugido da guerra, mas deixou uma obra suficientemente entusiasmante e inebriante para que um século depois nós olhemos para aqueles quadros e pensemos o quão modernista ele era no seu tempo, o quão... aquele olhar dele. Sabes que ele fez duas exposições em Portugal. Uma no Porto, onde levou uma surra.
Porque ninguém
percebeu o que estava ali passava. Deu a entrada no Hospital São João. E fez uma segunda exposição com a ajuda do Almada Negreiros, em Lisboa, de uma antologia de grandes das obras dele, e vendeu um quadro. Vendeu um quadro a um poeta brasileiro que era amigo do Almada. E o Almada, quando percebeu que ninguém ia à exposição, ninguém lhe ligava nenhuma, resolveu fazer um texto de folha de sala, que é uma espécie de manifesto à Almada, que acordou algumas pessoas, sobretudo os críticos. E, portanto, Amadeu, eu espero que, como diz o meu texto da folha de sala, que foi escrito pela Margarida Cunha Belém, que é autora de uma das fotobiografias de Amadeu Sousa Cardoso, que o facto de eu o ter trazido, eu que estou mergulhada nas novas tecnologias, nem tudo o que há de bom que o século XXI tem para nos dar, o facto de eu o ter trazido de novo à tona, lhe ter dado um rosto, porque objetivamente o que a exposição pretende é que as pessoas saiam de lá a saber um pouco o que foi a iconografia dele e o rosto dele, através da minha arte. Portanto, eu pretendo que não se dê mais nenhuma morte a Amadeu, porque ele já teve uma morte, não é, em vida, muito longa. Só agora é que está, um século depois praticamente, é que está a vir ao conhecimento dos seus conterrâneos, que são ao todo 10 milhões mais 7 milhões espalhados pelo mundo.
Segundo o último censo,
somos bastantes, não é? O suficiente para amarmos um artista e nos orgulharmos dele. E pronto, e foi isso que me levou durante este último ano a desenhar muito para criar dois murais em Amarante. O objetivo era pintar dois murais no bairro Cancela de Abreu, na cidade de Amarante, e por um acaso, a diretora de arte contemporânea do Sofia Marçal vê o trabalho e diz-me: mas isto estava uma exposição. Isto está lindo, que é uma coisa muito entusiasmante, vindo de um diretor de arte contemporânea, e dava uma exposição. Eu tenho o picadeiro do Museu de Arte Contemporânea para ti entre dezembro e fevereiro. Fui para lá sonhar, que é um lugar assim com 500 metros quadrados, 550 metros quadrados, pai.
Fui para lá sonhar. Começaste logo a pensar, eu tenho que trabalhar muito para preencher isto tudo.
Não, já, de facto, a parte de trabalho criativo já estava feita. O que foi adaptar todas as imagens e toda a ideia do...
Para haver um corpo, uma sequência.
Exatamente, para dar corpo a esta... Tenho que ir ver.
E o que é que nós lá temos? Assim, para quem não foi e que ainda pode ver até fevereiro.
Temos para já, temos uma artista plástica a pintar in loco. Eu estou a pintar uma tela de 5x4. Subida na minha. É assim uma coisinha que não cabe em casa, mas
não,
pronto.
Não cabe, não.
Mas cabe em algumas casas.
Não,
daquelas...
Estava a olhar para a parede aqui do estúdio.
Sim,
e estava a tentar medir. Em altura é o dobro, vá, de largura, ok.
Sim. Largura podias.
Sim, largura cabe.
Cortava lá ao meio.
Agora em altura é que não dava. 4 metros, não tenho 4 metros de altura.
Não, mas haverá com certeza instituições que tenham espaço para adquirir aquela obra. Portanto, eu estou a fazê-la com.
Estás a pintar como? Tu tens de pintar com extensões? Não, com cabos de vassoura para conseguir lá chegar?
Não, tenho uma grua. Tenho uma plataforma elevadiça. Eu pintei um mural o ano passado, um mural de 4 andares, no bairro da Torre, em Cascais. Portanto, para mim, 5 agora.
Tudo bem.
Happy nurse.
Exato, gostarada.
Não, é verdade que não é verdade.
Tens de afastar muito. Tens de estar sistematicamente a afastar-te.
Tenho que ter recuo para ver os erros, sobretudo, e desta vez tenho que estar sozinha, ao contrário do mural. Porque aquilo exige, para já é um rendilhado muito grande, é um trabalho de detalhe intenso e exige muita concentração e, portanto, deixei de poder ter a companhia que tive da minha extraordinária professora de Pilates, Sofia Pedro Moinhos, que me acompanhou no outro mural, mas agora será impossível. Mas pronto, tens artista plástica no local, uhum, a desenhar, ao vivo. Podes subir à grua, se fores um bocadinho intrépido, e dar uma pincelada, deixar o teu
gosto
traço
disso,
histórico.
Gosto disso.
Exato. Já tive lá algumas companhias muito engraçadas, sobretudo uma criança de 7 anos, que no final, depois daquela excitação toda, da altura, de tudo, trincha ser quase o tamanho dela, de tudo, no final, João Cabas disse à tia que eu tinha levado à exposição: "Ai, tia, isto foi uma experiência traumatizante." E eu fiquei em silêncio a pensar se a corrigia. Olhei a tia, olhámos uma para a outra e pensámos: não vamos corrigi-la, vamos ser. E voltámos, olhámos assim para ela, ela voltou a dizer: foi mesmo traumatizante. Portanto, se tiverem ter uma experiência traumatizante, venham lá ter comigo. Mesmo traumatizante. E têm quadros impressos de centenas de desenhos que foram feitos. Têm 8 quadros impressos. Tenho uma escultura de 9 metros.
Ah, era isso que eu tinha perguntado. Não são só quadros.
Não,
aqui,
tenho
aqui
eu vi
uma escultura.
Sim,
sim,
de grandes dimensões.
É vidro, não?
Parece vidro.
Mas não é.
Não é. Não, mas é. Eu acho que é melhor virem descobrir. Foi feita com...
Queres dizer a seguir o que é? Podes dizer.
Pode. Já é uma cabra.
Pronto, cabra. Ana Mesquita está cá, não se vai já embora. Não se vai embora também.
Conversa QB com Carlos Bastos. Todos os programas estão disponíveis em rr.sapo.pt e também em podcast no iTunes e na Play Store.
Hoje, Ana Mesquita passou aqui pela Renascença. Tenho que ir ver o trabalho dela neste tributo aos 100 anos da morte de Amadeu de Sousa Cardoso. Temperamento. Estávamos aqui a falar sobre as várias obras que lá estão, e não são só pinturas, estamos a falar de uma escultura também de 9 metros, dizia eu que parecia vidro, não é bem vidro, pronto.
Não é vidro, mas é para descobrir in loco.
É para descobrir lá o que é.
Exatamente, que
é.
Foi feito
pode
com...
Pode ser açúcar. Pode.
Pois pode.
Portanto, nunca se sabe, o melhor é passar lá e descobrir onde é que é. Lá é no Picadeiro.
Do Museu Nacional de História Natural, à Rua da Escola Politécnica, número 56. É aquele museu lindo das ciências naturais que,
sim,
com certeza conhecerão pelas colunas gigantes que têm à entrada. Mas o Picadeiro é um espaço contíguo, não é evidente chegar ao Picadeiro. Portanto, têm que pedir na bilheteira que vos encaminhem. Vai, eu espero que agora comece a haver uns flyers, até porque não é evidente. Porque como é um espaço fora da estrutura do edifício, tem que sair e voltar a entrar na... Há uma Rua das Palmeiras Gigantes. Portanto, voltar a entrar.
Se alguém, pronto, ao menos tivesse inventado umas setas, umas placas...
É, pois é, se alguém ao menos... Fica já aqui a crítica ou alguém ao menos.
Mas chega de lá, mas chega à Rua da Escola Politécnica.
Exato.
É tranquilo.
Bom, mas pronto, estarei à vossa espera. Existe.
Estás lá sábados e domingos também?
Estou,
não?
Sim.
Já agora falando disso do horário, que eu não sei como é que
sim,
é que
eu procuro lá estar um pouco durante a semana, mas este sábado e este domingo estarei. vou estando, a segunda-feira não, porque os meus estão fechados. Ou então estou e estou sozinha, mas certo. Também podem entrar se entrarem à candonga.
Certo, não dizemos nada a ninguém. Não dizemos nada a
ninguém. Mas vou estar lá porque eu vou estar a pintar. Portanto, quero ter o mural, aquele mural não, aquela tela de 5x4 mais próximo de terminada possível no dia 18 de fevereiro, quando terminar a exposição. Mas tenho uma sala à entrada que se chama Pradiante. Amadeu dizia que a arte é Pradiante. E eu criei com um grupo chamado Error 43 uma sala de desenhos imersivos e vídeos imersivos, em que estás rodeado de desenhos por todos os lados, 360 graus. E que tem música do Bernardo Sassetti. Tive o privilégio de poder usar a música de um homem por quem eu tenho uma enorme admiração, e que casa muito bem com os desenhos e com a ideia de Amadeu. Morreram ambos cedo.
Sim. Chegaste a conhecê-lo, não?
Sim, muito bem, muito bem. Muito querido, Bernardo. Faz-nos muita falta.
Mas deixa-me pegar nesta ideia, às vezes, das grandes obras e das grandes dimensões, porque cada vez começamos a ver mais também na rua. Há um caminho de arte para a rua.
Sim.
Que era uma coisa que não tínhamos nada em Portugal. Sim. Eu há uns tempos estive em Beja, uhum. e fartei-me de ver arte urbana, ainda bem, uhum. e grande aproveitamento. É um movimento também que estamos a ter um bocadinho
sim,
mais.
Sim, já há um circuito organizado de turismo para vir ver arte urbana em Portugal. Portanto, já...
Seja bem-vinda.
Sim, não é? E sabes uma das coisas maravilhosas que faz? Eu dei-me conta disso no bairro da Torre, enquanto estive ali a pintar durante um mês, é que obriga pessoas que nunca entraram numa galeria, nunca entraram num museu, a terem um pensamento sobre a arte, a terem um olhar sobre a arte, a terem uma gramática qualquer na sua memória, a questionarem-se. E essa filosofia, esse modo de pensar da arte é uma ginástica muito interessante para nós respeitarmos, para nos respeitarmos a nós próprios, não é uma coisa...
Há um certo e há um errado na arte ou não? Há o bem feito e o mal feito?
Não, eu acho que para mim
pode
ser.
Eu posso gostar muito.
Eu acho que é um gosto.
Aquilo pode não valer nada, eu posso gostar muito daquilo.
Sabes como eu sou muito feliz por viver num tempo em que os artistas plásticos hoje podem ter menos intermediários, ou seja, podem ter galeristas se quiserem, mas podem optar por não ter galeristas. Esse chegar aos outros, ao olhar dos outros, mais diretamente, através das redes sociais, através do seu trabalho, que chega mais facilmente aos outros, angaria seguidores com mais naturalidade. Portanto, tu hoje vives menos infeliz se criares um tipo de arte que não agrada a toda a gente. Alguém há de agradar e has de conseguir encontrar o teu rumo se te dedicares de facto intensamente e se aquilo que tu fazes tenha talento para agradar a um grupo de pessoas. Depois podes não te contentar com 1000, ou com 10 mil, ou com 1 milhão. Podes-te não te contentar com esse. E, portanto, querer crescer e aí, pronto, aí entras num mercado, não é? E o mercado de arte continua, de facto, a ter um peso. Vendeu-se há pouco tempo do David Hockney, que desenha em iPad, como eu. O quadro mais valioso de um pintor vivo. Portanto, o mercado de arte, sobretudo nos leilões, continua a ter um peso.
Quando dizes que desenhas em iPad, desenhas efetivamente.
Desenho efetivamente.
Mas depois transpões?
Ou... Eu imprimo na superfície que eu entender, ou projeto, porque é das coisas mais maravilhosas é poder ter um documento digital que se pode ser projetado, não é? E como faço vídeos, aquilo tem um time-lapse, desde o primeiro traço até o último, faço vídeos dos making-ofs dos meus... São live paintings, no fundo, e às vezes filmo-me a mim própria. Isso, de resto, pode ser...
O artista começa a fazer parte da obra também.
Sim. É uma bem boa maneira de traduzir isso, é.
Não, tive a história nesse tempo.
Bom estudo, valeu. Valeu.
Fala de sério. Porque efetivamente há uma representação tua também, não é?
Sim, neste caso é muito. Porque em palco, então, eu fiz espetáculos com o João durante uns tempos. Fiz uma série de espetáculos, chamam Casados de Fresco, em que o João tocava aquelas músicas.
Exatamente,
eu desenhava ao vivo, toda a gente achava que eram a tirar-me de bungee jumping com o elástico partido. Mas pronto, aquele elástico que eu tinha era-me suficiente para eu me atirar. E deu-me muito prazer desenhar ao vivo para plateias, para centenas de pessoas. É uma das vantagens de poder usar um tablet. É esta. E fiz isso em Serralves. Fiz duas performances ao vivo no âmbito de Serralves em Festa. O ano passado correram muito bem. E portanto tem o iPad tem essas coisas.
Pensa que isso só tem um problema da falsificação, não é? Que enquanto numa tela, num quadro, com a tinta, com a diferentes expressões que tu fazes ou não, ou as pinceladas que dás, e depois é mais difícil, apesar de termos, infelizmente, ótimas pessoas a copiar esse trabalho e a falsificar, enfim.
Mas eu dou-te alguns endereços na China onde entra uma Mona Lisa hoje e daqui a 3 dias está feita-me exatamente igual. Isso não pode ser a preocupação de um artista. Não pode. Sempre se copiou a arte, sempre se declinou, sempre se. Não é? Eu acho que o artista tem que criar os seus próprios circuitos de venda e de chegada aos seus clientes, ao seu público. Isso, obviamente, acaba por valorizar a arte que se faz. E era bom que as pessoas não esperassem que os artistas ficassem à espera que os artistas morram.
Sim, não é?
Para valorizar o trabalho deles. Era bom que fosse aproveitando o facto de estarmos tão em rede, tão em comunicação, que as pessoas vivessem a glória do seu trabalho em vida.
Também acho. E que os vejam e conversem com eles e que lhes façam perguntas difíceis.
Exato.
E que os obriguem a responder. Pronto.
Exato, perguntas difíceis é engraçado, porque uma das perguntas que faziam ao David Hockney é precisamente que isto não é muito efêmero, esta sua forma de arte. Isto são uns e zeros, é uma coisa, não acha muito efêmero? E ele respondeu muito bem, muito bem. Eu agora vejo as entrevistas deles como se fossem lições. Ele diz assim: olha, quer coisa mais efêmera que a dança? Quer coisa mais efêmera que o teatro, que é representado de uma maneira hoje e amanhã já não é exatamente igual? Eu não sei porque é que me está a questionar sobre isso. Portanto, enfim.
Tum. Vamos deixar a pergunta no ar. Vá ver, só chover, se a Ana Mesquita este tributo aos 100 anos da morte do Amadeu de Sousa Cardoso. Está no Picadeiro. Ajuda-me.
Do Museu Nacional de História Natural.
Na Rua da Escola Politécnica.
Técnica, até ao dia 18 de Fevereiro. Eu estou a grande parte dos dias, toquem à porta, zanguem-se com a menina da bilheteira para ela explicar como é que lá chega.
É que lá chega e essas coisas todas.
Façam isso, sejam intrépidos e venham subir comigo à grua para dar lá um traço histórico.
Ana, obrigado por teres vindo. Beijo.
Obrigada eu, muito obrigada.
Ana Mesquita.
Conversa QB com Carlos Bastos.